essa coisa da conciliação de classes, da social-democracia, enfim. É que nem um filtro do Instagram. Você coloca lá, acha bonito, acha divertido, vocês, os amigos, dão risada. Mas aquilo é uma máscara e tá gerando lucro para alguém.
Está no ar.
Viva o Partido Comunista Brasileiro! Viva o socialismo! Viva o comunismo!
Revolucionários do Brasil, fogo no pavio. Vamos libertar nosso povão. Com bom trabalho, terra e fuzil. Vai, fogo no pavio, no sentido da revolução.
E aí, galera? Sejam bem-vindos à Rádio Poder Popular, falando diretamente de São Paulo.
Eu tô aqui com o camarada Gabriel Landifásio.
Salve, salve, camaradas!
Esse é o primeiro episódio do podcast do PCD São Paulo. E hoje a gente vai discutir aqui um pouquinho com vocês sobre o que é marxismo, o que é o marxismo-leninismo e por que nós, militantes, somos marxistas. Você gostaria, antes de falar um pouquinho sobre você, Landi?
Ah, meu nome é Gabriel Landifásio, sou formado em Direito, trabalho no metrô de São Paulo, milito aí no, na unidade classista, corrente sindical do PCB, milito no PCB também há alguns anos, sou editor do blog Lavra Palavra também, vale a pena fazer esse jabá, sempre gosto. E é isso. E você, camarada? Fala de você.
Meu nome é JP. Eu sou militante da UJC, da Juventude Trabalhadora, formado em cinema e mestre em novas mídias e cultura digital, e militante há um pouquinho mais de um ano aí, né? Eventualmente, quando Bolsonaro foi eleito, falei, puta, não tava organizado, que cagada, né? E aí entrei pro movimento organizado, onde conheci aqui o camarada Landi. Então, primeiramente, a gente vai entrar aqui um pouco na concepção materialista de história, né? Um dos princípios básicos do marxismo é o materialismo. Você quer falar um pouco disso ou eu falo, camarada?
Pode começar. Em qualquer coisa eu faço meus comentários aí.
Então, o Marx, ele era parte de um grupo de estudos, né? Os jovens hegelianos. E eventualmente ele começou a estudar Feuerbach. É assim que pronuncia? Feuerbach mesmo?
Acho que é por aí mesmo.
Bom, e a partir dos estudos dele de Feuerbach, ele foi desenvolvendo uma concepção materialista, né? A concepção materialista estuda a história não a partir de pessoas, de ideias, mas das bases materiais das relações sociais, no caso, as relações de produção. Marx acredita que são elas que determinam a nossa consciência e, portanto, o rumo da história. É o conflito entre forças opostas dentro das relações de produção que move a história para frente. A gente viu isso, por exemplo, com as revoluções burguesas, né? Onde a burguesia, conforme foi ganhando poder econômico, foi passando a ser uma parte essencial da produção econômica, derrubou a monarquia, tomando para si o papel de classe dominante.
Acho que é um pouco também interessante pensar nesse momento aí de invenção do marxismo, né, pelo Marx. Ele está se baseando um pouco, né, numa série de debates muito presentes na época para a intelectualidade alemã, que era, enfim, formada na leitura de Hegel, né, um filósofo do idealismo objetivo dialético, então um filósofo muito carregado de análises históricas, né, e a história para o Hegel ela aparece de um ponto de vista idealista. Então Hegel consegue discernir na história um desenvolvimento material, perceber que existe uma sucessão, né, um desenvolvimento de formas. Então as formas políticas se transformam, as formas econômicas se transformam, as relações sociais se transformam, mas para o Hegel isso aparece como uma transformação guiada pela ideia de liberdade, um caminho, um movimento da ideia e da cultura e do espírito humano, da passagem do estado de necessidade para o estado de liberdade, né? O Hegel vai ser confrontado primeiramente pelo Feuerbach, que vai falar, tá, isso aí é excessivamente metafísico, ainda tem traços fortes de religiosidade nessa concepção de história. E aí o Feuerbach vai se debruçar e estudar a religião mesmo, e tentar uma crítica materialista da religião. E pensar quais são as causas dentro da condição da existência humana que proporcionam o surgimento de uma ideia de religiosidade. E aí o que o Marx nota é que o grande problema dessa crítica do Feuerbach ao Hegel é que ela ainda concebe a existência material do ser humano como uma existência especulativa. Então, para o Feuerbach, o materialismo dele concebe as coisas como objetos materiais, né, postos independente da consciência humana, e a existência humana é pensada pelo Feuerbach na forma dessa consciência especulativa. O ser humano existe como uma consciência que pensa no mundo. E o que o Marx percebe, que o que falta a Feuerbach é pensar a própria atividade social humana como relação material, né? Perceber que esses laços familiares, essas relações reiteradas no processo de trabalho, essas relações políticas, jurídicas que a humanidade estabelece, também são materiais, né? No sentido de que elas têm existência não só na cabeça de cada um dos indivíduos humanos, mas tem existência social, né? Uma existência que constrange, coage os seres humanos, independente deles concordarem ou discordarem dessas ideias de religião, essas ideias de direito, essas ideias de política, que são socialmente dominantes, né? Então, a grande sacada do Marx, que ajuda a fundar essa concepção materialista da história, é perceber que a própria atividade humana é ter uma existência material, né? E não só a condição humana enquanto ser pensante ou as coisas enquanto coisas materiais. E acho que isso é muito importante, né, e revolucionário para o pensamento social, e não à toa, né, o marxismo vai dar esse pontapé numa tentativa de uma concepção científica da história, porque até ali a história também é muito concebida em termos morais, né? Mesmo os antigos socialistas, eles olham para o presente, fazem uma crítica moral do capitalismo, né? Então fala, o capitalismo é injusto nisso, ele proporciona desigualdade tal, ele cria miséria assim assado. E aí, então, portanto, eles concebem na cabeça deles qual que seria o sistema perfeito. E agora a gente só precisa convencer as pessoas a realizá-lo. O Marx percebe que esse modo de conceber o problema da transição histórica é um modo idealista, moralista de conceber, né? E ele tenta, então, buscar na própria investigação da situação histórica presente quais são as suas contradições objetivas, quais são as suas tendências que emergem dessas contradições, né? O que está em jogo, né? Enfim... E uma das grandes conclusões do Marx, que acho que a gente vai poder aprofundar um pouco mais pra frente, é que a principal contradição material que existe nessas relações sociais é a contradição entre, por um lado, uma tendência do capitalismo, né, a concentrar crescentemente os meios de produção e a riqueza, e, por outro lado, uma tendência também do capitalismo a socializar o trabalho. Uhum. Então, antigamente, quando a gente pensa lá na Idade Média ou numa comunidade tribal, a gente vai perceber que uma série de trabalhos são realizados em uma série de localidades. Então, cada vila da Idade Média precisa do seu artesão, do seu alfaiate, né? Enfim, a unidade familiar realizava uma série de trabalhos, por exemplo, além de cultivar o campo, também cerzia as roupas, também fazia móveis, também fazia reparos na casa, né? E o que o capitalismo faz é tornar todos esses trabalhos trabalhos obtíveis no mercado, né? Os trabalhadores vendem sua força de trabalho no mercado para os capitalistas organizam uma produção cada vez mais seccionada, né? Então, o antigo artesão que fazia armário, mesa, cadeira, estante, ele vira uma fábrica de cadeira, uma fábrica de mesa, uma fábrica, né? Então, a especialização do trabalho, por um lado, mas isso vai criando uma rede de socialização do trabalho, né? Porque esse artesão, antes, ele, muitas vezes, ele próprio realizava uma série de momentos do trabalho. Então, se a gente pega a indústria têxtil, isso fica bem claro, né? O pastor ia lá, tosquiava a lã, daí ele mesmo fazia o fio, daí ele usava esse fio para fazer a roupa. O mesmo trabalhador, ou o mesmo grupo de ofício, fazia uma série de momentos de um trabalho do começo ao fim, né? E hoje você tem um ramo da indústria especializado em criar as ovelhas, e um outro especializado em fiar o fio, e um outro especializado em fazer a roupa, né? Então isso cria uma cadeia de dependência de uma série de... E essa descoberta, muita gente acha que é uma descoberta dos neoliberais, né? É muito famoso um vídeo, se eu não me engano, que é do Hayek ou do Mises, que ele fica falando justamente isso, de como, olha esse lápis, a ponta dele foi extraída na África, a madeira que faz ele foi feita na Ásia, a borracha aqui do fundo vem da selva amazônica, o capitalismo integrou o mundo. Isso é uma descoberta do Marx, 150 anos desse vídeo estapafúrdio do Hayek, né? Ele percebe que todo o processo de trabalho social se integra cada vez mais à escala mundial, né? Então, você pode muito mais do que em épocas anteriores, você tinha uma peste que matava todas as ovelhas de uma vila, né? Essa vila ia ficar sem roupa. Ponto. Problema resolvido para todas as outras vilas que continuam tendo suas ovelhas. Hoje, né, se uma praga se abate sobre um grande produtor de lã, essa praga tem efeitos, né, sobre a queda da oferta de lã para todo o resto da indústria têxtil, né? Então você passa a ter uma relação em cadeia. Enfim, essa é uma das contradições materiais, né, que a concepção de história do Marx percebe dentro do capitalismo e passa a traçar também então, objetivos políticos em torno dessas tendências já dadas, né, concretamente nas relações sociais.
Certo. Um negócio que me interessa pensar também é os problemas que a gente vê pela falta dessa concepção materialista de história na sociedade como um todo, né? A gente tem vivido um tempo crescente de despolitização. O abalamento da fé na institucionalidade, né, que a gente vê, por exemplo, em 2013, nos gritos por sem partido, a gente vê no número cada vez maior de abstenções de brancos e nulos durante as eleições, e é um afastamento da política que é fútil quando você entende que essa política é determinada por algo concreto, né? Que não tem como você se desligar dessa produção social da história e que, portanto, você precisa participar dela como sujeito ativo, você precisa tomar as rédeas dela nas suas mãos, né?
A história não deixa a opção de você não participar dela, né? Ela te constrange, todo ser humano que nasce, se você sabe falar uma língua, já começa que a história começou a botar sua marca aí, né? Gerações e gerações de pessoas repetindo palavras e imprimindo na tua cabeça uma série de ideias absolutamente naturais para você que aprendeu isso desde criança, mas que são produto de uma repetição, de práticas de repetição milenares, né? Então, mesmo que essa ideia das pessoas de eu vou fugir pro mato e eu vou viver lá sozinho, isolado, porque a sociedade é muito ruim, essa pessoa esquece que, por um lado, né, ela pode até conseguir fazer isso, num caso excepcionalíssimo, que ela consiga arranjar uma terra que ela não precise comprar e que não tenha um Estado que a regule e que ela consiga produzir lá sem ter nenhum intercâmbio com o mundo exterior, né? Mas ela esquece que até aí, nessa própria necessidade que ela sente, tá uma marca da sociedade na qual ela foi forjada, né? Na qual, enfim, as condições psicológicas dessa pessoa foram constituídas. Então não existe essa fuga, né? Essa fuga carrega próprios elementos dessa existência social miserável, né, que o capitalismo engendra.
E além disso, se você não está preocupado com a construção da política, outras pessoas estão, e o resultado está aí para todos nós vermos, né? Inclusive, o resultado, eu acho que a gente é um momento perfeito para a gente segmentar na discussão da luta de classes, né? Porque, afinal, o que a gente vive também é um acirramento da luta de classes que se torna cada vez mais crua, né? Como é dito até no manifesto, essa luta às vezes é às claras, às vezes é às escondidas, e atualmente tá às claras. Então vamos lá, o que, que é a luta de classes?
Então, acho que é mais uma descoberta, né, que acho que é um ponto de apoio importante para a concepção materialista da história do Marx. Porque o Marx fala, bom, se não é o desenvolvimento cultural, os problemas religiosos teológicos, os problemas jurídicos e políticos que explicam por si o desenvolvimento da história, o que explica? Né? Aquela frasezinha do Hegel lá, que a história, né, se explica pelo caminho do estado de necessidade para o estado de liberdade, a interpretação materialista que o Marx vai fazer disso é perceber que a história se explica pelo desenvolvimento das forças produtivas, né? Que fazem com que o ser humano esteja numa condição de cada vez menos dependência, submissão em relação às leis naturais, né? E às condições originais da sua existência, e seja cada vez mais livre, né? E esse desenvolvimento das forças produtivas vai, por um lado, possibilitar uma produção de riqueza material e imaterial cada vez maior em menos tempo, e também vai possibilitar formas de arranjo social que vão se sucedendo historicamente, se transformando, né? E essas formas de arranjo social, que até algum momento ajudavam a organizar o desenvolvimento dessas forças produtivas, em algum outro momento se tornam um empecilho para esse desenvolvimento. É aí que o Marx vai entender o papel das revoluções. E aí como ele vai organizar essa noção de história dele em torno das disputas nesse mundo, das forças produtivas e do produto dessas forças, né? O Marx percebe que esses grandes grupos sociais que estão organizados a partir da sua posição no processo de produção, pela forma como elas se relacionam com os meios de produção e com as formas de riqueza existentes, né? Esses grupos estão numa luta constante pela apropriação desse produto, desse trabalho social, né? Por um lado, sempre uma classe que, detendo esses meios de produção, tem uma posição privilegiada para se eximir do trabalho e se apropriar da riqueza, e uma outra classe que, sendo despossuída desses meios de produção, mais ou menos, né, tem mais ou menos acesso e mais ou menos condições de pautar como funciona a divisão do trabalho nessa sociedade. Então, acho que esse é mais ou menos o jeito de entender o papel da luta de classes, não só para a noção materialista do Marx de história, né, mas daí por que também essa noção materialista de história é indispensável para a gente entender o que está por trás da aparência. Né? Eu me lembro quando o impeachment da Dilma Rousseff aconteceu, era muito comum várias concepções bem idealistas de história virem à baila. Ah, a Dilma foi derrubada porque ela era mulher e eles não queriam uma mulher presidente. Ou a Dilma foi derrubada porque os ricos não aguentam mais ver os pobres nos aeroportos pegando avião. E assim, óbvio que isso pesa do ponto de vista psicológico, né? Isso desempenha um papel porque foi tão fácil para a retórica machista se voltar contra a Dilma e virou uma arma tão fácil na mão daqueles que queriam derrubá-la. Mas isso não explica o problema, porque senão, como explicar que, né, na Bolívia agora, que também é um país, enfim, com patriarcado super forte, né, essa tradição hispano-americana muito forte, patriarcal, agora quem está à frente do governo é uma mulher, depois de ter derrubado um presidente indígena, né? Então, assim, é preciso buscar um pouco mais no fundo do problema, e o fundo do problema está na economia, na luta de classes, né? Eles derrubaram a Dilma porque ela não fazia suficientemente o quanto se demandava do ponto de vista daqueles que detêm a riqueza social, os meios de produção, né? Ela até falava, precisamos de uma reforma da Previdência, mas ela não vai ser a que vocês querem e ela não vai ser tão rápida assim, porque precisamos antes ouvir as centrais sindicais, né? Ou, não, essa coisa de reforma trabalhista, podemos até regular a terceirização, mas não vamos liberar o trabalho intermitente. Uma série de reivindicações que tem um plano de fundo econômico, que são movidas pelo impulso que essa classe proprietária dos meios de produção vem tomando nos últimos anos, em resposta até à crise econômica profunda que o capitalismo se encontra, de tentar aumentar suas margens de lucro, e aumentar suas margens de lucro com base em estender a jornada de trabalho, intensificar a exploração dos trabalhadores e se apropriar desse fundo social na forma de previdência, na forma de recursos de impostos, né, o máximo possível. Então, enfim, acho que isso também mostra pra gente a importância de um olhar materialista da história para entender os fenômenos imediatos, né, que a gente se confronta.
Comuna Cast.
A síntese política que o Marx extrai disso, né, percebendo que a história se explica por esse desenvolvimento das forças produtivas e pela luta dos grupos sociais constituídos no processo de produção em torno da divisão do trabalho e da riqueza, né, o Marx percebe que essa sucessão histórica de primeiro dominarem os senhores de escravos romanos, depois eles serem sucedidos por uma classe de senhores feudais, depois por uma classe de proprietários industriais burgueses, né, se explica em boa medida e aponta, né, também as possibilidades dessa transformação social, que também será, portanto, produto de uma classe determinada que ocupa um determinado papel no processo de produção, que permite a ela, ao longo da crise dessa ordem atual, né, se tornar portadora de uma nova ordem, capaz de reorganizar a sociedade à sua imagem e semelhança, como todas essas outras classes antes fizeram, né? E o Marx nota que, no capitalismo, não existe essa outra classe na forma de uma outra classe dominante proprietária de meios de produção, né? Todas essas sucessões revolucionárias anteriores ao capitalismo, elas se resolvem num desfecho que uma nova classe proprietária de um novo tipo de propriedade, uma nova forma de propriedade dos meios de produção, se impõe, né, mantendo uma classe explorada massiva, né? Então, aos escravos se sucedem os servos, a eles se sucedem os proletários. E aí o Marx se pergunta, existirá no capitalismo essa classe? Né? Ele não consegue vê-la. Ele enxerga por um outro lado que essa sociedade elevou ao máximo, né, essa separação. Até porque nessas outras sociedades, mesmo no feudalismo, nessas formas mais antigas de dominação de classe, a propriedade do meio de produção não era absolutamente, né, dos senhores, dos donos, né? Eram formas comunais de propriedade no qual um certo peso de instituições político-estatais dava a primazia do poder, né, a primazia da violência organizada do Estado para uma classe. Então, o capitalismo ele começa a destruir essas terras comuns, esses espaços, né, integrados que existiam ainda, e começa a expropriar violentamente a massa dos trabalhadores, que hoje são mais desapropriados do que nunca, né? Então, para o Marx, ele não conseguindo ver uma possibilidade de um surgimento de uma outra propriedade, de uma outra classe dominante, né, enxerga na solução dessa contradição entre a apropriação privada e a socialização do trabalho, o socialismo, né? A necessidade de, então, assim como o trabalho se socializa, a riqueza também se socializar. E enxerga na classe trabalhadora assalariada a portadora, tanto pela sua posição, né, que detém nas suas mãos a imensa maioria dos setores dinâmicos da economia, e que se para seu trabalho, o mundo para, né? E ao mesmo tempo se organiza seu trabalho como queira, o mundo funciona como ela queira, né? Enxerga nela o potencial de ser uma nova classe dominante, uma classe dominante de um novo tipo, diz o Marx. Porque pela primeira vez na história, a gente está falando de uma classe dominante que é a maioria da sociedade, né? Então, aí também, o Marx, além de enxergar essa necessidade de constituição dessa classe como uma classe que domine as outras enquanto todas não desapareçam, né? Então que num primeiro momento faça frente à resistência da burguesia, que não vai se deixar expropriar facilmente, que faça mediação do processo de integração à classe trabalhadora dos setores de pequenos proprietários, né? Que não são a mesma coisa que a burguesia, e acho que vale a pena num outro episódio a gente abordar isso com mais cuidado, mas né, o Marx nota que essa classe tem essa potência do que ele chama de ditadura do proletariado. E é importante elucidar que, para o Marx, todo Estado é uma ditadura, né? O Marx fala, não importa o quanto se embeleze o Estado, fala Estado livre, Estado democrático, Estado popular, Estado o que seja, o núcleo duro do conceito de Estado é a violência concentrada, né? Então, para o Marx, Estado é ditadura. Ele pode existir uma ditadura democrática, uma ditadura que, em torno dessa violência concentrada, permita relativos acomodamentos de interesses outros, como é, no mais do tempo, a ditadura da burguesia, né? Uma ditadura democrática. Mas ele não renuncia, e isso é muito marcante no Marx, ele não se deixa levar, né, pela hipocrisia, pelas palavras fáceis, assim. Ele quer os conceitos precisos que descrevam com precisão as coisas que ele está vendo, né? E se esses conceitos são feios, é porque as coisas são feias, né? A gente não fala, ditadura é uma coisa bonita, não, né? Assim como o Estado não é uma coisa bonita. A pergunta é como ele pode ser abolido, como é possível acabar com toda e qualquer ditadura? E a resposta do Marx vai ser, com o fim das classes. E só é possível acabar com as classes se o proletariado antes acabar com toda a resistência das classes proprietárias e abrir caminho para a constituição de uma propriedade comunal de todos, um trabalho organizado por todos, né? Etc.
Ah, não, e para falar a verdade, ainda que obviamente não fosse um conceito bonito, né? Não era um conceito limpinho também naquela época, o Marx escreveu isso num contexto histórico em que a ideia de ditadura tinha uma aceitabilidade muito maior do que ela passou a ter depois do século XX, em grande parte porque esse termo foi reivindicado por regimes que se contrapunham à democracia burguesa liberal, né? Tanto dentro da esquerda que trazia o conceito de ditadura do proletariado, quanto dentro da extrema-direita, né, dos regimes fascistas, que traziam uma ditadura que mantinha o regime de propriedade privada, mas que concentrava um grande poder em alguns membros específicos, né, dessa classe dominante. E também é importante notar que é justamente pela ditadura do proletariado ser um negócio tão assustador para a burguesia, né? Ser a ferramenta que pode destronar eles e eventualmente extinguir a existência deles enquanto classe, que eles se dão tanto ao trabalho de negar a luta de classes, né? A gente vê discursos como "Ah, o PT inventou a luta de classes! Ah, eles querem jogar os pobres contra os ricos quando deveríamos estar unidos." E isso não existe. A luta de classes é um fator histórico determinante, sempre foi. E Se alguém tá querendo falar pra você que a gente vai ficar todo mundo junto pra construir um país melhor, essa pessoa tá querendo te fazer de otário, cara. Como a gente pode ver de novo no governo Bolsonaro, que tem um discurso muito semelhante
a JP, esse. Mas que a não é possível vê... que todos ganhem, né? Porque pô, o próprio Lula gosta de dizer que no governo dele... os pobres melhoraram de vida e os banqueiros nunca ganharam tanto. Então, será que não é possível, JP, que exista possibilidade de conciliar essas classes e seus interesses? Né? Vocês aí ficam querendo fazer uma revolução, vocês são muito belicosos, vocês talvez deviam ser um pouco mais sensatos e buscar a possibilidade dessa conciliação. Ela não existe?
E a resposta para isso está justamente no destino do Lula e do governo petista. Né? É óbvio que um governo social-democrata, que um governo... neo-keynesiano, vai ter alguns ganhos materiais para a classe trabalhadora em relação ao regime violentamente neoliberal. Mas a partir do momento que ele não mexe nas estruturas determinantes dessa forma de Estado, a partir do momento que ele continua mantendo uma democracia da burguesia, esses ganhos vão ser retirados no momento em que começar a apertar e a água bater na bunda, né? Isso, inclusive, aconteceu no passado. Os regimes sociais democratas que foram construídos no pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, né? Conforme a segunda metade do século XX foi chegando, foram sendo, em grande parte, eviscerados e dando lugar a regimes neoliberais e cada vez mais brutais como o trabalhador.
Bem, pensar em que circunstâncias é possível, né? Essa acomodação, ela não é impossível. Primeiro é que ela é sempre desfavorável, porque como o próprio Lula diz, né? O banqueiro tá ganhando bilhão e aí o pobre que se contente com o emprego de dois salários mínimos, que antes ele não tinha emprego, agora ele tem emprego de dois salários mínimos. Então começa, né? Que mesmo quando essa conciliação é possível, ela ainda é mais vantajosa à burguesia do que aos trabalhadores. Mas mesmo assim, também é preciso ter em vista que ela só é possível em algumas circunstâncias. Ah, que circunstâncias? A circunstância de você, por exemplo, ser um país que explora outros países, né? Por que que na Europa essa social-democracia foi tão forte? Às custas da exploração de África, de Ásia, da América Latina, né? Então essas empresas estão arrancando bilhões aqui dos países e eles concedem um pouquinho para os seus trabalhadores nacionais. Ou no caso brasileiro, um momento de, enfim, bonança no, na balança comercial, de grandes exportações do agronegócio, né? Agora é só vir a primeira crise para isso tudo vir abaixo, né? Quando a crise se impõe, a burguesia não quer perder, vamos continuar conciliando, a burguesia perde um pouco e o proletariado perde um pouco. Na crise ninguém quer perder, o proletariado com razão, porque ele já tem muito pouco, né? E a burguesia, porque a dinâmica do funcionamento da economia burguesa está baseada na acumulação. Se ela para de acumular, ela fale, né? Ela não consegue investir na tecnologia para superar o concorrente dela, etc, né? Enfim, acho que o objetivo nosso também hoje não é aprofundar em economia, podemos debater isso em um outro momento, mas acho que isso ajuda a dar também um panorama do plano de fundo disso, né? Da inviabilidade dessa conciliação a longo prazo, né?
Sim. Eu acho que agora seria bom, agora que a gente já deu algumas das bases principais do pensamento marxista, a gente pode entrar um pouco no que é o leninismo, né? Afinal, por que que a gente fala em marxismo-leninismo e não só em, tipo, uma aplicação do marxismo à materialidade da Rússia? O que também é. Porque há alguns desenvolvimentos da teoria marxista pelo Lenin e pelos camaradas do Lenin, porque a gente se via em uma nova etapa do desenvolvimento do capitalismo, uma fase superior, como ele diz, né? Que é o imperialismo. E que é uma palavra que muitas pessoas ouvem por aí, né? Especialmente dentro da esquerda, as pessoas falam muito imperialismo, às vezes em coisas como imperialismo cultural, ou puro imperialismo, o domínio americano. Mas o que é, de verdade, o imperialismo?
Eu acho que é uma questão também preliminar, assim, né? Eu acho que o leninismo, ele tem uma abrangência, uma vitalidade que às vezes é negligenciada. Então, existe também esse argumento, né? O leninismo era um negócio da Rússia, serve para a Rússia, né? É uma bobagem, a meu ver, enfim, porque o leninismo toca em questões até filosóficas, né? Tem um francês que chama Henri Lefebvre, que ele vai debater muito como no marxismo faltava amarrar uma teoria do conhecimento. E é o Lenin que vai fazer esse esforço nas suas obras raras, obras filosóficas, né? Mas ele tenta. Então, acho que a gente vai debater aqui algum núcleo duro político do leninismo
Mas isso não esgota, né, toda a problemática da contribuição do Lenin para o marxismo, que justifica por si só considerar que, enfim, não basta retornar a Marx, né? É preciso partir de Marx e avançar por Lenin e desenvolver o marxismo e o leninismo da nossa época, né? Agora, o que é muito importante nessa problemática do imperialismo é justamente o que a gente estava falando logo atrás, né? É o Lenin que percebe que, por um lado, o movimento dos trabalhadores da Europa começa a se acomodar justamente porque essa burguesia europeia, explorando as colônias, consegue fazer concessões, né? E consegue perceber que por trás disso e dos conflitos militares crescentes, que também na época dele estão se avizinhando, tem transformações profundas do capitalismo, né? Então, por um lado, é um grau de concentração do capital que não existia antes, que começa a acabar com o tal do capitalismo concorrencial e criar grandes monopólios. Esses monopólios começam a se fundir, né? Então, antes, hoje você, enfim, já na época do Lenin, você começa a ver bancos que compram indústrias, indústrias que compram bancos, né? Essa separação estanque que existia e que gente como Ciro Gomes acha que ainda existe entre capital especulativo e capital produtivo começa a morrer, né? E aí essa nova etapa engendra também a necessidade nesses países, com esse grau de concentração tamanha do capital, de exportar esses capitais, né? De lutar uns contra os outros, essas potências imperialistas, pela partilha das matérias-primas do mundo e dos mercados, né? Não só mercados consumidores, como mercados nos quais investir os seus capitais e implantar. É bem a época que começam a surgir as indústrias da América Latina e etc., né? Então, o Lenin, primeiro, que ele capta essas transformações do capitalismo que outros marxistas não captaram e que, para o Marx, era um elemento residual do caso inglês. Ainda não era uma característica geral do capitalismo desenvolvido, né?
Sim. Uma coisa que eu acho muito interessante sobre isso, né, é porque o Lenin tem essa concepção do imperialismo que não é puramente uma dominação bélica, né? Não é simplesmente... uma dominação mais forte, como a criação de uma colônia. E isso, ele via isso, mesmo eles estando à beira de uma guerra mundial, que foi essencial, né, para a criação do Estado proletário, numa guerra mundial que era justamente a defesa desses interesses, né? Então foi uma análise muito aguçada dele que conseguiu olhar além da aparência óbvia das coisas e olhar elas na sua essência, né? Nas causas disso tudo.
Sim, e acho que isso é muito importante para hoje, a gente tem em conta, até porque na esquerda brasileira predomina uma noção bem politicista do imperialismo, né? Então a gente que sofreu décadas e décadas com o jugo predominante do imperialismo americano, e os americanos tendo passado essas últimas décadas por um apogeu do poder militar, poder global deles, a gente tem uma noção meio enviesada. Ah, é imperialista o país que invade os outros. Se você não invade os outros, você não é imperialista, né? E assim, pro Lenin é muito nítido isso, de que o imperialismo é um estágio do desenvolvimento do capitalismo, né? Então ele tem um checklist lá que ele faz no livrinho sobre o imperialismo dele, que vai do mais fundamental pro que é mais consequência, né? Então, o capital se concentrou, se fusionaram os bancos e as indústrias. Esse capital precisa se exportar. Como ele precisa se exportar, ele começa a entrar em choque. Vários países distintos entram em choque pela partilha do mundo. E uma das várias formas que essa luta pela partilha do mundo pode assumir é o conflito militar, né? Então, não é porque um país não tem uma política militar ostensiva e invade os outros que ele não é imperialista, né? Acho que isso é muito importante ter em mente, ainda mais quando a gente que está no caso no Brasil, por exemplo, e o Brasil com uma posição que, se não é a posição de um país que explora todos os outros, um país dominante, é um país, na verdade, dominado, ele também realiza uma série de dominações regionais, né? Se a gente pensar o caso do, enfim, Itaipu com o Paraguai, como é que é a nossa relação com a Argentina, as disputas comerciais com a Argentina, né? O Brasil ocupa uma posição intermediária nessa cadeia imperialista global, né? Não é simplesmente, o país colonizado, explorado, ferrado, ainda que essa luta entre as potências busque o tempo inteiro fazer o Brasil regredir essa condição o mais subserviente possível.
Uhum. Vou só mencionar um negócio que a gente não vai entrar, mas é só deixar essa pitada aqui para quem sabe a gente tratar num episódio próximo, se interessar os nossos ouvintes, né? Existem alguns teóricos que dizem que a gente já atingiu uma fase do capitalismo superior ao imperialismo, que houve certos desenvolvimentos a partir da segunda metade do século XX e caracterizaria uma nova época, o que, geralmente, pelo que eu vejo no leninismo, né, eu não sou tão versado nessas teorias pós-imperialistas, mas é uma coisa que é negada pelo leninismo. Mas a gente entra nisso num outro dia. Porque o que a gente precisa falar também são dos legados organizacionais do Lenin, né? Além de um grande teórico, Lenin era um exímio organizador, exímio e incansável, diziam os camaradas dele. E duas das ferramentas que ele deixou pra gente, né, e que fazem parte da nossa prática política até hoje, são o Partido de Vanguarda e o Centralismo Democrático. Então, vamos começar um pouquinho falando do Partido de Vanguarda.
Sim. Tem uma problemática, né, que acho que é o ponto de partida para isso, e que dialoga com essa aventura do Lenin pela teoria do conhecimento, que é o Lenin se pensando, tá, se as ideias que os seres humanos têm vêm da vivência que eles têm, quer dizer que as ideias refletem perfeitamente o mundo real, né? E o Lenin já percebe de partida que não. E aí acho que isso, enfim, filosoficamente se resolve bem com a dialética que o materialismo do Marx propõe, mas isso engendra uma série de problemas práticos. E um desses problemas práticos é o do chamado, que hoje a gente chama, né, na época não existia o termo, identitarismo. O identitarismo da época do Lenin, ele existia, só que ele era o identitarismo operário. Então ele é bem sintetizado pela fórmula que diz que o operário, por ser operário, é revolucionário, né? Então basta você ter uma vida de operário, você terá consciência da exploração que você sofre como operário, você terá consciência dos interesses seus como operário e, portanto, você se tornará revolucionário. E o Lenin é um dos primeiros a falar que, enfim, o Marx já dava toda a letra de que não, né? O Marx, quando ele fala que a ideologia dominante de toda a época é a ideologia da classe dominante, né? Ele tá dizendo assim, gente, o pobre é de direita, a todo tempo, sempre foi. Enquanto o pobre não tem o poder, ele é de direita, porque a burguesia só tem o poder porque o pobre não tem consciência do seu poder, né? Sendo bem sintético, né, na exposição. Mas o Lenin percebe isso e vai perceber que existe uma discrepância entre o desenvolvimento espontâneo da luta de classes, né, e a intervenção da teoria revolucionária nessa luta. Não à toa, o socialismo não nasceu no movimento operário, né, como a gente estava falando no começo. Ele nasceu na mão desses agitadores e propagandistas de gabinete que tinham ideias brilhantes de mundo e criam a ideia de socialismo. E a apropriação dessa ideia pelo movimento operário passa por esse encontro, né, de uma teoria que vem de fora desse movimento com a experiência desse movimento e que produz um salto de qualidade, cria um movimento revolucionário do proletariado. Né? O papel do partido para o Lenin, da organização política dos trabalhadores, é justamente operar o tempo inteiro essa elevação da organização e da consciência da classe, né? Que na mera luta econômica e sindical, que é uma luta de uma mercadoria, né? O trabalhador, quando ele faz uma greve por salário, ele nada mais é do que uma mercadoria batalhando um preço maior, né? Ele não questiona em momento algum desse processo grevista salarial a sua condição de mercadoria vendida, né, enfim, para o capitalista. Então, para o Lenin, o papel do partido é justamente operar essa, por um lado, passagem, né, dessa consciência mais imediata, econômica, para uma consciência política e revolucionária, e também percebendo que essa consciência imediata está ligada às particularidades da luta, né? Então, se você tem uma população despejada de um bairro que se organiza para lutar contra isso, eles têm interesse parcial nisso, né? Eles vão desenvolver uma série de reflexões e propostas e projetos em torno disso. Os trabalhadores em luta por terra também, os sindicalistas também, o movimento indígena também. Mas é preciso que todas essas ideias e essas lutas convirjam numa mesma força social com um projeto integral de transformação social que abarque todos esses interesses progressivos, né? E aí o papel do partido para o Lenin é tanto na prática operar esse processo de organização e consciência revolucionária, né, quanto, e como instrumento principal para a realização disso, a construção de um programa revolucionário, de um partido em torno do qual seja possível desenvolver uma agitação e uma propaganda que incidam o tempo inteiro nessa luta, né? O partido está lá, inserido nessas lutas, contribuindo para elas, sabendo que nem é ele que cria elas e nem é ele que resolve elas, é a força da massa que o faz, Mas que o papel dele nisso aí é sempre trazer o aporte de uma experiência, de uma memória passada da classe trabalhadora que não está dada nessas lutas, né? É o papel de falar, olha, teve uma greve há 30 anos atrás que fez mais ou menos isso e deu errado. Olha, esse tipo de coisa tende a levar para cá, não para lá, né? Enfim, percepções baseadas nessa experiência histórica e reflexão teórica em cima dela da luta da classe trabalhadora, né?
Sim, sim, perfeitamente. Havia muito forte uma discussão na época do Lênin, né? Algumas correntes que defendiam que o partido deveria seguir as massas e acreditavam num certo espontaneísmo, né? Que o papel do militante marxista era entrar no meio dessas massas e estar ali junto com elas reagindo às porradas que ela levava e juntos tentando construir alguma coisa nova, mas nunca tomando um papel de liderança, nunca tomando a frente desse movimento, né? Que é o que o Lenin nega, e exatamente por isso que ele chama de partido de vanguarda. Porque ele entende que o partido de vanguarda, mais do que participar da massa, ele tem o papel de elevar a consciência da massa, né? De partir de uma consciência de classe em si, do entendimento de que, ah, sim, nós aqui somos trabalhadores e a gente tem um interesse, que é um negócio que você vê em greves, é um negócio que você vê em sindicatos, mas uma consciência de classe para si, de uma classe que pode tomar o poder e reger a história. Uma classe que tem um papel muito maior do que só lutar por um salário melhor e condições de trabalho melhores.
E partir bem numa constatação bem realista, né? De que existem centenas de milhares de pessoas que estão dispostas a lutar pelos seus interesses imediatos. Mas existe uma minoria bem pequena dessas pessoas que se dispõem, além de lutar pelos seus próprios interesses, lutar pelos interesses dos outros, né? E fazer desses interesses os interesses comuns, né? E perceber, olha, isso aqui que a gente... Isso é um problema muito comum para a classe trabalhadora, né? De como em muitos momentos da história ela é jogada uma parte dela contra a outra. Então, agora o Bolsonaro está aí tentando fazer todo mundo odiar o servidor público, porque a culpa é do servidor público de não ter dinheiro para o posto de saúde, porque o salário é alto, né? Sendo que, enfim, nem é tanto. Mas, assim, ou, por exemplo, uma coisa que foi muito comum na época do Marx e do Engels, e eles combateram muito, que era de dizer que tinha que tirar a mulher da fábrica e pagar um salário melhor para o trabalhador para ele sustentar sua família. E eles falam, isso é uma aberração, isso é abominável, né? Enfim, a mulher não pode viver na dependência do homem porque ele tem o salário, né? Mas isso aparece, volta e vez ou outra, né? Como propostas que, ó, joga uma parte contra a outra, vamos ferrar esse setor aqui em troca de tal que você quer, é isso aí? E tem setores do movimento operário que espontaneamente falam, sim, tudo bem, a gente está lutando só por esse interesse imediato nosso. Então, tudo bem, se isso custar uma invasão militar em outro país, se isso significar deportar todos os bolivianos e haitianos, que estão tirando nossos empregos, né? Como se não fosse a própria burguesia que está fechando postos de trabalho, né? E fosse sim os bolivianos que estão tirando nossos empregos. Enfim, então daí a importância também de que esse setor se organize como uma vanguarda e constantemente procure nessas lutas de massa essas pessoas mais dispostas a dar o passo além, né? Sair da luta econômica corporativa e passar para a luta ético-política, né?
Sim. E aí também que a gente entra no centralismo democrático, porque afinal o centralismo democrático é uma ferramenta essencial na regência, acho que talvez não seja a melhor palavra, mas na união de todos esses interesses separados, né? Através do centralismo democrático que a gente abarca todos esses interesses das classes que estão junto conosco no partido e define um caminho comum em direção ao socialismo.
A política marxista-leninista, ela ocupa o meio do caminho, né? Eu diria, entre o terrorismo e o reformismo, né? Assim, se por um lado você tem aquelas seitas conspirativas que acham que, ah não, se a gente matasse o Bolsonaro ia mudar o Brasil, os marxistas sabem que não. Se o Bolsonaro morrer, tem uma outra baioneta, tem uma outra espada, tem um outro fuzil disposto a ocupar o lugar dele, sem problema nenhum, e na verdade a morte dele seria usada como desculpa para fechar o regime ainda mais, né? Então a gente não tem esse fetiche com a violência de achar que a todo momento ela é a arma que vai salvar a gente. Por outro lado, a gente não recusa ela. A gente entende que há sim grandes momentos definidores na história em que a violência das massas é chamada a desempenhar seu papel. E para que isso seja, né, se você tem sindicatos que organizam as greves, se você tem um movimento de moradia que organiza as ocupações urbanas, se você tem um movimento do Sem Terra realizando ocupações rurais, quem é o movimento que realiza o plano militar da insurreição, né, que se prepara para destronar esse Estado da ditadura da burguesia e ajudar a constituir e elevar a posição de Estado toda a rede de poder e de organizações da massa, né? Então também o partido é chamado a desempenhar mais esse papel nesse momento limite. E ele precisa se preparar para isso desde já. Ele não vai acordar um dia e falar, opa, agora é momento da revolução. E pronto, ele está pronto para fazer a revolução. Porque, na verdade, o que a história mais está cheia é de momentos em que a insurreição é chamada a jogar seu papel e ela não surge e a reação vence. Exemplos são inúmeros, né? Assim, eu acho que o mais próximo da gente é o caso do Evo, na Bolívia, né? Tava fazendo várias transformações sociais, tava melhorando a vida do povo, tava organizando a população indígena, os trabalhadores, mas quando vieram a extrema-direita armada, com todo o peso do Estado e imperialismo por trás dela, né, do Estado profundo, da burocracia, das alas reacionárias do exército e etc., cadê o povo, né? O povo não consegue se impor sobre isso se ele não consegue produzir para si, né, um setor capaz de elucidar essa necessidade, né, de convencer a maioria. O Lenin tem uma frase que é muito boa, que ele diz que nem sempre é momento de armar os trabalhadores. Né? Tem momentos que se você armar os trabalhadores pode dar problema, vai dar ruim, né? Assim, ações inconsequentes, etc. Por outro lado, é preciso sempre armar os trabalhadores com um desejo. Armados do desejo de se armar, eles podem ir mais longe, né? Se eles não têm, no mínimo, essa percepção dessa necessidade, quando ela se impõe como necessidade histórica, não só necessidade, né, ideal, é o momento da virada da mesa, né, por parte da burguesia. E o centralismo democrático, ele é chamado a desempenhar, por um lado, o papel de garantir essa disciplina, capaz de fazer com que esses setores se organizem como uma força de combate nessa hora decisiva e a todo tempo, né? E, ao mesmo tempo, garantir também que essa organização nos torna uma seita conspirativa, né? De líderes carismáticos, que daí ele fala, ele é muito sábio, ele é muito radical, todo mundo segue, né? Não é só o centralismo que é chamado a desempenhar o papel de um tipo de disciplina militar revolucionária, mas também a democracia desse centralismo é chamada a desempenhar um papel que eleve o conjunto dessa organização a essa posição de generais, né? E não só, enfim, uma minoria de generais entre o partido e uma base militar, né, de soldados. A ideia é que não, que o conjunto do partido desempenhe o papel de general do conjunto da nossa classe, né, para essas grandes batalhas que virão e que sempre se apresentam na história, quer a gente queira, quer não, quer tardem menos, quer tardem mais, né?
Eu acho que a gente poderia até aproveitar, já que seria bom a gente falar de maneira um pouco mais explícita o que é e como funciona o centralismo democrático. Nós temos aqui uma pergunta que nos foi mandada por eu acho que não dá pra chamar de ouvinte ainda, porque ele ainda não ouviu nada, já que esse é o primeiro episódio, mas um conhecido que mandou uma pergunta aqui pra gente poder trazer pra vocês o episódio. O Molina, ele perguntou pra gente por que se tem uma concepção de que o centralismo democrático é uma forma autoritária de se reger um partido, de onde vem essa concepção e por que ela é tão predominante. Então, explica aí pra gente, Landi.
Eu acho que tem motivos históricos e ideológicos, né? Por um lado, existe um fato de que uma série de organizações reivindicam o centralismo democrático como teoria, mas tem práticas bastante burocráticas, né? Isso é um fato, sim. E isso não é só de organizações que chegaram ao poder e se burocratizaram. Isso também acontece em organizações que viram seitas de agitação revolucionária, que não tem inserção nenhuma na classe trabalhadora, né? Se preocupam em nome de manter sua pureza teórica, não se misturar demais com momentos difíceis, com decisões complexas da classe trabalhadora, né? E acabam gerando também formas bem burocratizadas desse centralismo. Mas também tem um problema ideológico de fundo, né? Que é o problema da própria questão da liberdade individual. realmente a adesão a uma organização com centralismo democrático significa botar em questão as nossas noções de liberdade individual, como é o conjunto da democracia, né? A diferença é que, por exemplo, quando o Estado aprova uma lei falando que você não pode fumar em locais fechados, senão você toma uma multa, né? Essa centralização da sua liberdade, né? Esse cerceamento dessa liberdade, ela não passa pela sua vontade. Ela passa assim, ah, você elegeu deputados que fizeram essa lei, agora se vira, se adequa à lei, né? No centralismo democrático, isso funciona de outro jeito, porque a cada passo, o conjunto das pessoas envolvidas nessas decisões é chamada a participar delas, né? Não só nos congressos dos partidos, que acontecem de 4 em 4 anos, em menos ou mais tempo, mas nas decisões mais imediatas de implementação das medidas, né? Sim, então houve uma decisão que o conjunto da organização adotou, a aplicação dela vai ser debatida e executada a cada passo por cada uma das pessoas em cada uma das localidades onde existe essa organização, organizada pelo princípio do centralismo democrático, né? O que, na verdade, implica, por um lado, submeter muitas vezes a vontade de uma maioria, né? Porque se eu e meus camaradas debatermos qual que é o melhor modo de agir, fazer a panfletagem na frente do metrô, ou tentar dar, sei lá, uma ação de guerrilha para matar o Bolsonaro, né? E eu sou idiota o suficiente para achar que a segunda opção é melhor, e a maioria dos meus camaradas sensatamente acharem que não, né? Uma vez tomada a decisão de que a gente vai panfletar na frente da fábrica, eu não posso simplesmente pegar minha arma e sair lá atrás do Bolsonaro sem violar a unidade da nossa ação. E violando a unidade da nossa ação, eu contribuo para desorganizar o nosso movimento, né? Além de contribuir para que grandes erros grotescos, como esse do exemplo, aconteçam. Organizações que não disciplinam a sua militância de acordo com esse centralismo produzem justamente isso, né? Produzem justamente essa disparidade. Nos momentos chaves, cada um fala alguma coisa, todo mundo é livre para falar cada uma coisa, e na prática essa organização não existe como organização, existe como várias organizações, né? Onde o deputado X vai lá defender a Dilma contra o impeachment, enquanto a candidata Y vai lá falar que é fora todos, né? Então, a mesma organização política está falando duas coisas diferentes. No fundo, ela não existe como organização. Ah, qual que é a alternativa? A alternativa é uma dessas pessoas for derrotada pela opinião da maioria, falar, então tá bom, vou defender aí o que a maioria está defendendo, mesmo não sendo o que eu, individualmente, acho certo. E depois, se essa aplicação dessa medida se mostrar errada, eu vou poder usar isso como exemplo para dizer, viu que eu estava certo, vocês estavam errados, vamos mudar nosso modo de agir, né? Ou falar, é verdade, a prática mostrou que eu estava errado e vocês estavam certos, né? Agora, esse processo é doloroso, e é muito mais doloroso ainda mais para essa intelectualidade de classe média, né? Que é todo mundo muito original e muito cheio de ideias, muito brilhantes suas próprias, e ó, que diabo horroroso eu, né, pôr um pouquinho de lado minha originalidade em nome de uma ação coletiva, coordenada, etc., né?
Isso é uma coisa que eu sempre acho muito importante a gente reiterar, né? O centralismo democrático não significa que uma vez que uma decisão foi tomada, a gente nunca mais vai falar nesse assunto e é isso para sempre e acabou. Não, as coisas podem ser rediscutidas, as coisas podem mudar, só existe um espaço e um momento adequado para isso, né? A falta de centralismo democrático leva, por exemplo, ao que a gente viu com a Tabata Amaral e o PDT, né? Passou uma resolução de que eles iam votar contra a reforma da Previdência e ela falou, não, vou votar por favor, porque é isso que eu acho melhor. Deu uma caída aqui de novo, perdi aqui a comunicação com o Landi. Voltamos já. Eu perdi a conexão aqui com o Landi, mas felizmente uma outra camarada nossa acabou de chegar aqui para a gente fazer a terceira parte do nosso episódio, Por que somos marxistas? Estou aqui com a Arielle. Conta aqui um pouquinho de você, Arielle.
Oi, pessoal. Meu nome é Arielle Fonseca. Eu milito na UJC, no PCB e no coletivo feminista classista Ana Montenegro, há um tempinho aí, e hoje a gente vai falar sobre esse assunto que eu quase não gosto, que é marxismo, E bom, o tema dessa parte que a gente vai entrar agora é por que somos marxistas, né? É uma pergunta, uma reflexão, uma provocação. E eu acho que para começar a gente pode falar que ser marxista começa na interconsciência de classe, né? Você entender seu pertencimento, a sua origem da classe trabalhadora e entender que o real inimigo é a burguesia, os detentores do meio de produção e a partir daí organizar essa luta, né? Porque a gente é marxista-leninista. De nada adianta só a revolta, a indignação, se não tiver organização.
Eu e o Lani, a gente falou um pouco sobre como todos os ganhos que a gente tem dentro da democracia burguesa, eles são facilmente revertidos porque a gente não mexeu na estrutura dessa democracia, né? Então, a gente teve aqui o governo PT. O governo PT teve diversos ganhos concretos importantíssimos, né? E, eventualmente, quando chegou a crise e começou a ficar difícil, a burguesia tomou tudo de volta. Derrubou a Dilma, colocou o Temer e depois elegeu o Bolsonaro. E aí, os direitos que a gente tinha conquistado estão sendo eviscerados. E a ideia deles é regredir até para antes do governo PT, né? Não só se fazer tudo que o PT fez, mas tornar ainda mais acirrado do que era quando o PT entrou no governo.
Um clássico exemplo é o que aconteceu com o ProUni, eu acho, no caso do governo PT, né? Eles aproximaram, né, possibilitaram que a classe trabalhadora alcançasse, sonhar do ensino superior, mas enquanto isso eles isentaram as universidades particulares de imposto, enfim, teve um grande incentivo, né? E aí rolou esse boom das universidades particulares, elas se tornaram monopólio, então eu acho que foi muito, assim, o governo deu uma moedinha para a classe trabalhadora e deu um cheque de 1 milhão para o setor aí da educação privada. Em paralelo, a gente encontra o desmonte das universidades públicas, sim, né? Corte de verba, enfim. Então, a gente vê claramente o que está acontecendo com as universidades públicas, cortes no investimento em ciência, enfim, cortes nas bolsas de permanência. Então, fica bem clara a intenção, né? Que é a privatização do ensino público. Eu acho que esse é um exemplo do que é a conciliação, né?
Exatamente. É preciso mudar o regime de propriedade privada para se ter ganhos duradouros, né? É só olhar para o que foi a própria União Soviética, né? Saúde universalizada, acesso à educação universalizado, diversos direitos que os países capitalistas, no geral, não existem. E quando existem, são baseados, como já falamos aqui mais cedo no episódio também, na exploração das periferias globais. E isso é inaceitável. Não adianta também a gente manter o regime de propriedade privada e, legal, vamos criar pra gente aqui um paraíso social democrata e botar no cu dos trabalhadores em outras partes do mundo, né? O marxismo tem uma proposta internacionalista.
Sim, com certeza, né? Ó, vou fazer um paralelo aqui bem, bem longe, hein? Ó, eu acho que essa coisa da conciliação de classes, da social-democracia, enfim, é que nem um filtro do Instagram. Você coloca lá, acha bonita, acha divertido, vocês, os amigos, dão risada. Mas aquilo é uma máscara e tá gerando lucro pra alguém. Então, eu acho que é isso. E tem que cair, né? Não tá realmente mudando a realidade do trabalhador. Só tá remediando algumas coisas e mantendo, né? Impulsionando aí a burguesia.
Eu acho que também é importante a gente falar sobre o caráter interseccional do marxismo, né? Afinal, você vê muitas pessoas dentro de movimentos identitários criticando o marxismo como uma teoria branca, uma teoria europeia, né? E você pode falar um pouco da sua experiência dentro da luta marxista, né?
O pessoal falando que, marxismo, sei lá, eu sou negro, eu sou oriental, o marxismo não é pra mim porque é uma coisa de branco, não vai mudar em nada a minha realidade. E a gente, assim, entende isso vendo a história, né? Porque tem muito mais destaque pros revolucionários europeus, como Lenin, Rosa Luxemburgo, Marx, do que pros revolucionários de outras partes do mundo, mas porque a história é contada de uma forma eurocêntrica. Mas é fácil, é muito fácil a gente encontrar revolucionários que eram marxistas e mudaram a realidade dos seus países, né? Como Thomas Sankara, na África, que vacinou e alfabetizou a população assim, em tempo recorde. Aqui na América Latina, a gente até criaram essa versão deturbada do Che Guevara, odeia gays, mata todo mundo, e a gente sabe que não é real. Fidel Castro também, e é isso, acho que o marxismo é uma luta para todos. Não vai, a gente começou falando de classe, agora de raça, também tem a questão de gênero, que a gente vai abordar em seguida, mas é uma luta para todo mundo que seja da classe trabalhadora, assim. E para quem não também não seja, porque não tem problema nenhum alguém que seja de origem burguesa ter essa consciência de classe e lutar do nosso lado, né?
E é importante a gente notar também que a raça branca é um construto social e muitas figuras que a gente lê como brancas hoje em dia, em determinados momentos da história, não eram, né? É claro que a gente tem, por exemplo, não podemos esquecer da Ásia, né? Do Ho Chi Minh, do Mao. E não dá pra gente esquecer que a raça branca é um construto social, né? E que diversas pessoas que a gente lê como brancas, em determinados outros momentos da história e dentro de determinadas teorias raciais, não eram, né? Então, se você pegar, por exemplo, os nazistas, né? Para eles, russo não era branco, russo era eslavo. Então era uma raça inferior. É uma coisa até, eu diria, ahistórica, de certa maneira, dizer que é uma teoria branca, quando a exceção da Rússia, que hoje a gente considera branca, né, foi feita em países periféricos, com populações muito distintas, né?
Sim. E agora falando um pouquinho sobre a questão de gênero, né, aí na teoria marxista. Como eu comentei, eu sou do militante também do coletivo classista, feminista classista Ana Montenegro. E a gente começa a pensar que a luta das mulheres está totalmente ligada à classe, né? Mulheres são menos remuneradas e a função da mulher na sociedade também entra como uma questão de reflexão. A gente acaba fazendo jornada dupla, tripla, chamada também de até jornada infinita, porque o trabalho doméstico nunca acaba. E a gente acredita que esse trabalho doméstico deveria ser remunerado, porque é um trabalho. E quando a gente pensa nisso, até meio estranho, né? Causa um estranhamento. Mas eu vou contar aqui um caos que tava conversando com a minha mãe e a gente tava falando sobre quando as pessoas vão se apresentar, elas costumam falar a profissão, né? Quem é você? Sou publicitária. Minha mãe, no caso, sou professora infantil. E quando a gente é criança e pergunta pra gente, o que você quer ser, como crescer? a resposta também é uma profissão. Então, a nossa identidade é como mão de obra, né? Se for pensar. Ou como,
é, no caso, eu era metido engraçadinho e falava que eu queria ser grande. Mas não acho que isso invalida seu argumento.
E aí eu virei pra minha mãe e falei, mas viu, por que você criou seus filhos, né? Eu quero criar meus filhos pra eles serem alguém na vida. Eu falei, mas o que é ser alguém na vida? Ela, ter um bom emprego, né? Então, peraí. Minha mãe criou os filhos pra eles serem mão de obra. E ela ficou, nossa, verdade. E é isso, né? Todo o conceito de ser mãe, né? A gestação, a criação, a educação, é tudo para garantir que o sistema capitalista funcione, que ele gire, que tenha mão de obra ali para trabalhar. E essa é uma reflexão muito importante no que a gente faz sempre no feminismo fascista.
Então é isso, gente. Muito obrigado aqui por ficarem aqui com a gente. Nós estamos preparando o próximo episódio já para vocês sobre o governo Bolsodória, que o Dória pode tentar se distanciar do Bolsonaro, mas a gente não vai deixar. Ele se elegeu em cima disso e agora vai ter que pagar. E sigam a gente nas nossas redes sociais, @comunacast no Instagram. E como na Cast no Facebook.
Também agora a gente vai disponibilizar um canal no Telegram. E o nosso arroba no Telegram também é como na Cast. Então vocês podem mandar mensagens pra gente por lá. Sobre o tema do próximo episódio, né? Que é Bolsodória. Ou se vocês já tiveram outras dúvidas, sugestões, agradecimentos, a gente também tá recebendo por lá. E o nosso e-mail, caso vocês quiserem entrar em contato com a gente, é como na Cast. pcb@gmail.com. Obrigada!
Saudações comunistas e até a próxima! Eu vi um post aqui, Revolution e ComunaCast são muito bons, cara. Ué!
Ué!
Oh boy, tem um aqui no YouTube.
Deixa eu jogar no Spotify se existe um ComunaCast. No início vocês apresentaram como ComunaCast,
mas
né?
Isso dá pra regravar, mas eu tô vendo só no YouTube.
Não, no Spotify não existe nenhum ComunaCast.
Então caguei, a gente vai usar o nome também. Vocês aí que usaram o nome da gente, cara, vocês perderam, cara, foram expropriados.
Existe um ModaCast.
Tem um canal chamado João Pedro Fragoso de Oliveira. E aí ele tem um episódio chamado ComunaCast Episódio 1, A Revolução dos Bichos, de George Orwell.
Ai, foda-se, é nosso. Vamos gravar, então.
Não, é isso aí. Vamos pegar o nome e é isso aí.
Tá.